Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Este é o Minuto Megawatt de hoje, quinta-feira, 2 de dezembro de 2021, trazendo todos os destaques aí dessa quinta-feira, né? Transmitidos ao vivo aqui, em live no Instagram, recomeçando aqui o programa hoje, e também em podcast, nas plataformas de podcast. Bom, vamos falar rapidamente desse resumo do dia, né? A gente está falando aqui sobre a reunião do CMSE de ontem, né? Do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, e também vamos falar, entre os destaques de hoje, a reunião da OPEP+, né, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, com relação à reunião mensal do cartel sobre o nível de produção de petróleo. Sobre a reunião do CMSE, a gente mencionou mas há pouco, né, de que a grande notícia foi a melhoria das condições de abastecimento do sistema, e isso a gente tem acompanhado, né, na Megawatt a gente acompanha constantemente, isso a gente tem mostrado na live, né, na live de preços também, sobre o que houve uma melhoria nas afluências, né, principalmente em outubro, né? Mas o que foi interessante na reunião de ontem do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico foi a perspectiva positiva, né, para o nível dos reservatórios no final de maio de 2022, quando termina ali o período chuvoso de 2022, né? O CMSE apresentou um dado muito interessante, né, de que ele prevê, considerando o cenário chuvoso que ele teve recentemente, né, de que o nível dos reservatórios pode chegar a 55,9%, quase 56%, ao fim de 2022, no Sudeste e Centro-Oeste. Esse número ele representa 13 pontos percentuais a mais do que foi registrado em maio deste ano, né? É uma recuperação muito expressiva dos reservatórios, uma sinalização muito favorável para o ano de 2022, que é um ano crítico, principalmente do ponto de vista eleitoral, né? O que é interessante, né, também aí. Bom, essa é a boa notícia do CMSE, que é uma perspectiva favorável para o final do período chuvoso de 2022 e para o abastecimento do sistema elétrico, que é algo fundamental. A notícia ruim é que não tem almoço grátis, né? Essa melhoria ali das condições de abastecimento no ano que vem vão ser baseadas numa operação excepcional durante esse período chuvoso, né? Que é a manutenção das medidas excepcionais, né? A geração termoelétrica e importação de energia, para de fato recuperar os reservatórios hidrelétricos. A questão é que minimizou um pouco, né? O que minimiza um pouco esse impacto, né, no custo é que o CMSE colocou um limite ali, um teto de geração termoelétrica, incluindo importação de energia, de 15 mil megawatts médios. E que esse patamar ele pode ser revisto, ele pode ser atualizado nos próximos meses, conforme for se configurando o período chuvoso, né? Como é que a gente vai observando a evolução desse período chuvoso. Então, dois pontos, né? Um é que a perspectiva para 2022 melhorou bastante. O ponto negativo, é claro, é que ainda tem um custo elevado para garantir esse abastecimento do sistema. Ontem a gente conversou com executivos da LOG Energia, que é uma comercializadora que tem entre os acionistas a Galápagos Capital. No bate-papo com eles mostraram um pouco essa perspectiva muito parecida com o CMSE, não entre os números, mas dessa visão de que se for mantida essa operação excepcional de termoelétricos durante todo o período chuvoso, a chance de necessidade de um racionamento para 2022 é muito baixa. Então, assim, de fato, alguns agentes de mercado já estão mesmo apostando na recuperação dos reservatórios em 2022, minimizando bastante a perspectiva de uma possibilidade de um racionamento em 2022. O CMSE também ontem destacou ali a expansão da geração e transmissão que eles fazem nessas reuniões mensais, mas aí eu aproveito esse gancho para mencionar um levantamento feito pela Jade Stopapires, um levantamento bem interessante que está disponível na plataforma com relação ao mês de novembro, né? Tudo que entrou em operação no mês de novembro, de acordo com esse levantamento, que considera dados da ANEEL, da ANP e do Ministério de Minas e Energia, o Sistema Interligado Nacional recebeu praticamente 1 gigawatt de capacidade instalada nova, né? Acima até do que foi registrado em outubro, que foi da casa de 809 megawatts. Então fica até o convite para quem quiser acompanhar esse material. O material é muito grande, muito interessante, tanto traz dados de nova capacidade instalada no país, detalhamento por fonte, e também registra ali um compilado sobre os requerimentos de outorga, né, que a gente tem acompanhado, essa movimentação grande no mercado, entre outros fatores ali, novas comercializadoras de energia, novos comercializadores na área de gás natural, enfim, esse pacote é muito interessante, está na plataforma. Fechando aqui ontem, né, acabou que o projeto de lei 1917 Não foi votado ontem, estava previsto naquela comissão especial na Câmara dos Deputados. O projeto não foi votado e ainda não há uma previsão de quando será votado. Só lembrando que esse projeto 1917 é aquela mini modernização do setor elétrico, né? Ele prevê a abertura de mercado e outros itens ali, como a separação do lastro de energia, que nesse ponto ele é um pouco semelhante ao projeto 414. Mas a questão é que o PL não foi votado, então vamos aguardar para ver qual vai ser o próximo passo ali na Câmara, né? Também não saiu ainda a medida provisória que deve trazer as linhas gerais para o empréstimo para o setor elétrico. Eu estava até dando uma olhada rápida no Diário Oficial da União de hoje, mas a informação que a gente recebeu ontem, também no fim do dia, é que ela estava prevista para essa semana, mas pode ser que fique para a semana que vem. Então, vamos continuar acompanhando essa medida provisória que pode trazer ali aquele desenho para o empréstimo do setor elétrico para reduzir o déficit da conta bandeiras, né? Que estava expressivo esse ano, né? E o último ponto é que também no Senado não foi votado o 5829, né, o projeto de lei do Marco Legal da Geração Distribuída. Ontem o Senado se concentrou muito na questão da aprovação da indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, e hoje a discussão ainda está em relação ao PEC dos precatórios. Então, assim, o 5829, né, o Marco Legal da Geração Distribuída, não está entre as prioridades do Senado ainda, né? Então é preciso solucionar esses temas macros. Depois que esses assuntos macros saírem da agenda ali do Senado, é possível que o Marco Legal de Geração Distribuída avance no plenário do Senado. Bom, e vamos para hoje, né? Hoje o destaque, como a gente havia mencionado logo no início do bate-papo, é a reunião da OPEP+, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, liderados ali pela Rússia, né? Diferentemente das reuniões anteriores, em que a gente era observado um aumento do preço de petróleo, né, uma curva de aumento de preço de petróleo, uma clara tendência de aumento, e a OPEP vinha confirmando aquele acordo, né, de liberar 400 mil barris diários de petróleo a cada mês, aumentando a oferta, dado que o preço do petróleo estava subindo, né? A orientação era essa até o mês de dezembro, que era aquela liberação que foi aprovada em novembro, né? Nessa reunião de hoje, o cenário é muito diferente. Primeiro, porque os Estados Unidos, na semana passada, informou que ia, né, liberar, reduzir suas reservas, né, estratégicas em 50 milhões de barris, justamente para amenizar a pressão de preços lá nos Estados Unidos, né? A gente viu um movimento semelhante também de outros países, a China sinalizando nesse sentido também. E, por outro lado, a gente teve a informação na sexta-feira, né, a gente ainda está acompanhando muito esse caso, da descoberta da nova variante do novo coronavírus, que na sexta-feira passada fez o preço do petróleo Brent despencar 11%. Então mudou ali o cenário de preços do petróleo. Agora cedo a gente estava acompanhando aqui os preços do petróleo, eu estava vendo, ele estava na casa de quase 70 dólares o barril de petróleo, com uma queda ali de 1,5%, 1,6%. Então vamos ver como é que vai ser essa reunião de hoje, o que que a OPEP pode decidir. Lembrando que ontem, né, às quartas-feiras, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, ele divulga ali o volume de estoques comerciais de petróleo, né? E houve uma redução de 900 mil barris dos estoques comerciais. Esses não consideram a reserva estratégica. Então, esses fatores todos vão ser levados em consideração, é claro, nessa reunião de hoje da OPEP+, mas fica difícil prever se eles vão fazer um novo corte, um novo aumento na produção de petróleo ou não, um novo aumento na oferta, né? Houve reunião técnica na OPEP a semana inteira. Ontem teve reunião apenas da OPEP e hoje essa reunião maior, reunião mensal da OPEP com aliados. Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa reunião de hoje. Seguindo a agenda do dia de hoje, aqui no Brasil, hoje à tarde, né, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, eles participam de cerimônia da assinatura do decreto do Auxílio Gás, né, aquele Vale Gás. A gente até mencionou aqui, a gente acompanhou todo esse processo no Congresso e também a sanção dessa lei. É um programa de desconto, né, na compra do GLP, conhecido como gás cozinha, para famílias de baixa renda. Parte desse programa é subsidiada com dividendos da Petrobras, relativos à parte da União, na estatal, e também com royalties do petróleo. Então, hoje, essa cerimônia é para confirmar esse programa, né? É importante notar que é o segundo evento social importante que o presidente Jair Bolsonaro faz na área de energia nessa semana. Vamos lembrar que na terça-feira ele participou da aprovação, né, das novas regras ali para a tarifa social de energia, que praticamente duplica né, o número de consumidores beneficiados com essa tarifa de energia diferenciada, né? É claro, são duas políticas públicas muito relevantes, né, tanto na tarifa social de baixa renda, pela pressão que a gente tem visto na tarifa hoje, e também na questão do GLP, o aumento que a gente viu recentemente no preço do petróleo e o impacto para todos os derivados. Então, como política pública, são duas medidas muito importantes. Mas é claro que o governo também busca ali, né, se conectar com essa questão social, principalmente agora, né, nessa reta final de 2021, já que a gente entra no ano de 2022, um ano eleitoral, então também faz parte ali da agenda de governo acompanhar, né, é comum a gente ver também um posicionamento do governo mais próximo ali de temas sociais conforme vai chegando próximo da eleição. Então vamos acompanhar também essa cerimônia hoje, né? Para fechar a agenda do dia, hoje o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele recebe lá em Brasília, a Karoon é petroleira australiana, que tem como presidente o Antônio Guimarães, que foi diretor executivo, né, de secretário executivo de exploração e produção de petróleo do IBP, Instituto Brasileiro do Petróleo, e a companhia ela divulgou na semana passada seu plano estratégico, né? Geralmente em novembro, né, é o período das companhias fazerem esse levantamento. A gente mencionou aqui semana passada sobre Petrobras e Enel, que fizeram esse processo. Em geral, todas as companhias fazem. A Karoon, ela fez, divulgou na semana passada, e é um dos temas dessa reunião de hoje, né, com o ministro de Minas e Energia. É interessante porque é uma petroleira que já entrou no mercado brasileiro, ela já produz petróleo aqui, ela adquiriu, né, no ano passado o campo de Baúna da Petrobras, na Bacia de Santos. E a Bacia de Santos é um dos focos da companhia, sim, para o Brasil nos próximos anos. Então, é um player importante que também vale acompanhar no mercado de óleo e gás. Bom, pessoal, essa é a agenda de hoje, os destaques dessa quinta-feira, 2 de dezembro, registrando aí de novo, né, essa melhora da perspectiva de armazenamento nos reservatórios do Sudeste Centro-Oeste em maio de 2022, da perspectiva oficial do CMSE, e também destacando a importância de hoje dessa reunião da OPEP+, com relação ao nível de produção de petróleo, né? O que é que eles podem definir já para o mês de janeiro? São os principais temas aí do dia de hoje. Bom, quem entrou depois e quiser conferir, é só depois baixar o nosso podcast nas plataformas de podcast. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima quinta-feira e amanhã a gente está de volta aqui. Tchau, tchau!